UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta com Conexões, trazendo cultura, cidadania e ciência para as ondas do rádio aqui na UFMG Educativa. Eu sou Daniele Pinto e agora lá do outro estúdio...
Elias Santos, tudo bem?
Tudo bem, Elias.
Tudo jóia, Dani.
Bom, os 40 anos de carreira de ícones da música mineira estão retratados no documentário A Musicaldade de Toninho Horta. O média-metragem traz depoimentos de familiares, amigos e músicos que tocaram e conviveram com o guitarrista. E o filme está em cartaz aqui em Belo Horizonte. E para falar um pouco melhor sobre isso, nós conversamos agora com o diretor e produtor de A Musicaldade de Toninho Horta, Fernando Libânio. Bom dia, Fernando Libânio. É um prazer tê-lo aqui no Conexões.
Bom dia, Daniela. Bom dia, Elias.
Oi, bom dia, Fernando. Tranquilo?
Tudo bem, e vocês?
Isso, tudo jóia. Parabéns, né?
Obrigado.
Bom, conta pra gente um pouco da sua trajetória na área audiovisual. Desde que você se formou em comunicação social aqui na UFMG, como é que tem sido a sua incursão nesse campo?
Eu formei em 99, né? Então, assim, já são mais de 12 anos de formado e mais de 15 anos de trabalho no mercado audiovisual mineiro, né?
Agora, Fernando, me conta uma coisa que eu achei interessante, é o seguinte, nós temos aí um filme feito, produzido aqui em Belo Horizonte, e que, sim, de certa forma, nós conseguimos colocar no circuito de Belo Horizonte. Claro que está numa sessão só, né, me parece que é uma sessão só, no
Savas,
isso, no Usina Cine Clube Savas. Como é que foi, essa negociação foi difícil, essa produção executiva dessa exibição, como é que foi isso aí, hein, Fernando?
Não, acho que na verdade o grande facilitador foi a boa vontade do Anderson, né, que é o gestor do espaço, né. Ele sempre foi muito receptivo e ele é muito receptivo aos produtos audiovisuais gerados em Minas Gerais, né.
Mas
então
ainda...
eu acho que isso facilitou um pouco essa possibilidade de exibir o filme mesmo em Belo Horizonte.
Sim, mas ainda dependemos da boa vontade das pessoas, né. Em termos de mercado, assim, não há nada que possa segurar, né, a exibição do filme nacional.
Acho que aí, na verdade, a gente está falando do espaço para o cinema nacional, de uma forma geral, né?
Isso,
não é
isso
nem
mesmo.
Em Minas, né?
Uhum.
Existe ainda um déficit, vamos dizer, de salas de exibição que estejam dispostas a investir no cinema nacional, né?
Fernando,
mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser revertida a partir do momento que a gente consiga gerar mais público, né?
Isso.
Filmes de melhor qualidade. Eu acho que esse processo está em andamento. Ele só não... talvez não seja tão rápido quanto a gente gostaria, né? Quanto os realizadores gostariam. Mas eu acho que ele está em andamento, sim. Cada vez mais a gente consegue fortalecer o cinema nacional e isso reflete na sala de cinema, né?
E quantas pessoas foram necessárias para uma produção como essa?
Olha, na verdade, na lista de agradecimentos do filme, entre equipe técnica, colaboradores, a gente tem mais de 150 pessoas,
uhum,
né?
Puxa vida, 150
pessoas. É um
pessoas.
Trabalho uhum. bastante extenso e que dependeu da ajuda de muitas pessoas, né?
Agora, Fernando, conta pra gente quanto tempo demorou a produção lá do início das pesquisas até agora, como é que foi isso?
Esse projeto, na verdade, ele nasceu em 2004.
Puxa vida.
E aí, é claro, assim, não que ele tenha sido executado ao longo de 6 anos, né? Porque nesse período a gente acabou tendo que aguardar momentos relativamente grandes por captação de recursos, né? Eu tive uma primeira captação de recursos com a Vivo, através da lei estadual, que possibilitou a etapa de pesquisa e a etapa de produção quase toda.
Tá.
Depois a gente ficou muito tempo aguardando uma possível captação de Lei Rouanet, que nunca aconteceu.
Ah, vocês aprovaram o projeto na Lei Rouanet, mas não conseguiram captar o recurso, é isso?
A gente aprovou na Rouanet e ficamos quase 3 anos tentando essa captação de recurso.
É mesmo?
Por isso é que o projeto acabou se estendendo um pouco mais também do que a gente gostaria.
3 anos e não conseguiram captar?
Não conseguimos captar, porque na verdade era um valor relativamente pequeno. Então, os captadores que têm um pouco mais de possibilidade e tal, acabavam também não se interessando pelo projeto, porque a porcentagem de comissão era muito pequena.
Que
né?
loucura esse mercado, hein, gente? Que loucura, Fernando. Olha só, o valor pequeno aprovado, Dani, tem mais dificuldade de ser captado do que um valor maior, por causa dessa porcentagem.
Finalmente sim, porque justamente os captadores que conseguem viabilizar, eles têm interesse em pegar comissões maiores. Né?
Isso, claro, faz sentido, né? Bom, e aí, como é que vocês fizeram? A pesquisa foi feita, né, com o patrocínio da Vivo via Lei Estadual.
E grande parte da produção foi feita.
Tá.
Depois a gente acabou conseguindo aprovar na lei municipal.
Puxa vida. Né?
E aí já agora, em 2009, uma outra verba que seria uma verba de finalização. E aí a gente pegou essa verba, finalizou a parte de produção e partiu para a finalização do filme mesmo, com o apoio da Express Software.
Mas via lei municipal de incentivo à cultura.
Via lei municipal, exatamente.
Cara, que coxa de retalho, hein? Puxa.
É, vida, uma luta, cara, né?
Uma luta.
E mas pra... também não é exclusividade minha, não. É uma luta de todos os realizadores.
É legal que você não está sozinho nesse barco.
É, exatamente.
Interessante demais. E a questão da distribuição, também estava nessa finalização?
Não, a distribuição, na verdade, eu me associei ao pessoal da Musa Filmes para que eles pudessem me dar um suporte, não de distribuição, mas mais de comercialização mesmo do documentário, né?
Uhum.
E aí a distribuição está sendo feita basicamente por mim com o suporte deles.
Tá bom.
É, assim, estamos agora negociando a possibilidade de exibição no Canal Brasil.
Ah, que ótimo.
Eu acho que é uma conquista para o filme também, né?
Sim, sim. Uhum.
Uma maneira de poder expandir a visibilidade do filme. E aí agora vamos começar as conversas para ver se a gente consegue exibir comercialmente em outras praças, né? Rio, São Paulo, Salvador, Brasília, né? São lugares onde o Toninho tem uma certa visibilidade, onde ele costuma fazer muitos shows. Então a gente está agora entrando nessa etapa de articular isso.
Ok, bom, depois de toda essa luta, Dani, para explicar como se produz, vamos falar do filme agora, né?
Por favor.
Mas é importante porque isso também é didático, né? Para as pessoas aprenderem,
claro,
né?
Claro.
Isso, legal, Fernando.
Bom, Fernando
Libanês. Também acho que perde um pouco do glamour, né?
Verdade,
não,
isso
tem
mesmo.
Tem todo um glamour envolvido na produção de visual, não. E é muita luta mesmo, muita transpiração, né?
É trampo, é trabalho, né, cara?
É trabalho, é.
Bom, Fernando Libanês, e agora vamos falar um pouco do Toninho Horta. Como é que começou essas negociações aí com o Toninho Horta? Foi fácil? Foi difícil?
Não, na verdade, o Toninho sempre foi muito receptivo ao projeto e à proposta como um todo. Assim, eu tenho, inclusive, que recorrentemente eu agradeço a ele, agradeço à família Horta, de uma forma geral, pela receptividade. Porque como a produção já era um processo bastante complexo, né, se eu não tivesse o aval dele, não tivesse toda a disponibilidade dele, seria ainda mais difícil, né? Então, nesse sentido, correu tudo super bem. Ele foi sempre receptivo. Hoje em dia é um grande parceiro, né? A gente construiu uma grande amizade. Então, nesse sentido, a conversa com ele foi sempre muito tranquila.
Ok, agora são 10 horas e 45 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio FMG Educativa e nós estamos conversando com o diretor e produtor do documentário A Música Audaz de Toninho Horta, Fernando Libanês. Fernando, nós tivemos aí, eu me lembro que uma vez o Toninho Horta me falou que o irmão dele que faleceu, Paulinho, é Paulinho Horta,
sim,
não é?
Isso,
Paulo Horta. Isso foi muito importante na formação dele. Existe alguma menção a isso? Vocês têm alguma menção a isso no documentário?
Sem dúvida, existe inclusive um bloco do documentário que é dedicado justamente a essa influência do Paulinho, né? Porque como ele era um pouco mais velho que o Toninho, algo em torno de 10, 15 anos, ele se profissionalizou muito, né? Quando o Toninho ainda era garoto, o Paulo já era um profissional da música, né? Era um baixista, inclusive um grande baixista, muito talentoso. E ele fez esse papel de fortalecer a vocação do Toninho, porque levava o Toninho para os ensaios, levava para os shows, né? E isso acho que acabou também fortalecendo muito no Toninho a vontade e a vocação de se tornar músico, né?
Fernando Libanês, você mencionou aí os blocos, então esse documentário ele foi dividido em blocos para poder facilitar para a televisão ou foi pensando
não,
no
não,
cinema?
Não. Na verdade a história dos blocos é porque como era uma trajetória muito extensa, né, nós estamos falando de mais de 40 anos, eu tive que optar por destacar alguns momentos que na minha opinião, na minha visão, né, a partir da pesquisa, foram momentos, vamos dizer de afirmação, ou momentos importantes dentro dessa construção de trajetória, tanto pessoal quanto artística, né? Então, na verdade, a intenção dos blocos foi justamente criar um espaço para que cada um desses momentos pudesse ter um detalhamento um pouco melhor, né?
Uhum. Agora, Fernando, eu sei que você é músico e fã também do Toninho Horta. Como é que fica aí para separar, ou não é possível, não faz sentido separar? Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Como é que foi?
Na verdade, eu não sou músico, assim, eu sou um amante da música, sou um crooner frustrado, mas eu acho que foi muito tranquilo, assim, porque na verdade, desde o princípio, o meu objetivo foi justamente dar visibilidade para a trajetória do Toninho, para a carreira do Toninho. Então, nesse sentido, assim, nunca houve qualquer tipo de dificuldade em perceber ou em me distanciar desse
sim,
objeto,
sim,
vamos dizer, né? Então, assim, de uma forma geral, isso aconteceu de uma forma muito natural e foi muito tranquilo, né? Fazer primeiro essa pesquisa toda para depois desenvolver né, chegar à conclusão de quais seriam esses momentos que na minha visão eram mais importantes e transpor isso para a tela, né?
Okay.
Desenvolver o pré-roteiro primeiro, depois, né, partir para as entrevistas todas e... Foi muito tranquilo, assim, não houve muito problema nesse distanciamento.
Tá. Uma curiosidade, o Toninho tem um trabalho, uma carreira internacional, ele até saiu do Brasil, dos Estados Unidos, né, morou um tempo lá, e depois, né, tem uma carreira no Japão bacana também. Vocês têm imagens documentadas disso? Isso está no documentário, Fernando?
Na verdade, as imagens de arquivo, eu tenho muita coisa em foto. Imagens em movimento, quando a gente partiu para a pesquisa, a gente até conseguiu levantar um material muito bom. O próprio Toninho tem um acervo de imagens muito bom nesse sentido. Mas a qualidade do material estava um pouco aquém do que a gente esperava, porque nunca existiu uma captação profissional em torno disso, né? O que acontecia era sempre um registro, né, amador ou semi-profissional dessas apresentações. Então, na hora de fazer o levantamento do que iria para o filme, vamos dizer, né, eu acabei optando por tentar manter um pouco mais de qualidade. E aí, o que entrou, no final das contas, foram só as imagens estáticas. As imagens em movimento que a gente tem históricas são imagens de televisões brasileiras mesmo. Rede Minas de Televisão e TV Globo, né? O SEDOC, o Arquivo de Documentação da Globo.
Fernando Libânio, existe um vídeo que circula na internet sobre o momento em que o José Saramago assistiu o filme Ensaio sobre a Cegueira, o filme de direção aí do Fernando Meirelles.
Sim.
E ele afirmou que estava tão feliz quanto o momento em que ele tinha acabado de terminar de escrever o livro. Eu queria saber, o Tony Horta já assistiu, como é que foi a reação dele? E como é que
assistiu,
fica também,
claro,
para, como é que fica também para o diretor, né? Esse momento aí do autor e também essa divisão.
Na verdade, até como o Toninho, ele é um co-produtor do filme, né? Justamente em função de, né, da gente estar... Ele é um parceiro desde a gestação do projeto. Então, eu sempre fiz questão de mantê-lo atualizado em relação a todo o desenvolvimento do filme, né? Então, na verdade, ele viu primeiros cortes, ele viu cortes secundários, ele viu... Então, na verdade, eu sempre mantive ele sempre muito próximo do filme, justamente para que ele pudesse também dar as opiniões dele, né? Enfim, pudesse ir avalizando, né, o nosso trabalho, na verdade. Então, ele, na verdade, não foi surpreendido, vamos dizer, pela pré-estreia na terça-feira, né? Mas é claro, é aquele momento de mais emoção, né? De uma sala de cinema cheia, né? A repercussão das pessoas todas na sala de cinema. Então, foi uma coisa muito feliz, assim. Foi um momento muito... muito gratificante, acho que para mim, com certeza, e para ele também, né? Não tem dúvida de que ele tenha ficado muito feliz com o resultado e com a repercussão que o filme está tendo, né?
E o filme tem um trailer disponível na internet?
Tem um trailer disponível no nosso site, que é o www.musicaldas.fernandolibânio.com.
Ok. Fernando Libânio, agradeço demais a sua participação. Elias, quer fazer alguma última
pergunta? Sim, não. Também agradecer. Ele falou o seguinte: Kruner, não desista da sua carreira de Kruner. O Elias Sunshine Show pode voltar a qualquer momento também.
Exatamente.
Você será convidado.
Sunshine. Eu já fui muito no Sunshine.
Pois, né? Exato. Por isso eu estou falando. Um dia você vai ter que subir no palco lá, rapaz.
Maravilha, marcado.
Parabéns, abraço, Fernando parabéns. Libânio.
Obrigado. Um abraço para todos aí, para os ouvintes. Queria só, né, reforçar o convite para que as pessoas possam aproveitar a exibição do cinema lá no Savassi Cine Club, né, do filme. E a princípio, essa primeira semana de hoje até a quinta-feira da semana que vem, a sessão é às 19 horas, um horário muito bom para quem está saindo do trabalho, né? Então eu acho que a gente vai conseguir um público legal. Então fica aí o convite para os ouvintes da rádio, para que eles possam, né, ir ao cinema e assistir. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito.
Tá bom.
Ok. Bom, nós conversamos com o diretor e produtor do documentário A Musicaldade, Toninho Horta, Fernando Libânio. A obra faz um apanhado da história e carreira do músico, peça importante do Clube da Esquina. O filme estreia hoje no Zimina Cine Clube Savassi, Rua Levindo Lopes, 358, na Savassi, e, como ele mesmo disse, em cartaz às 19 horas. Para saber mais, acesse www.musicaaudaz.fernandolibânio.com. E agora não poderia deixar de ser. Fala, Elias.
Não, só um detalhe, Dani, que é importante para você, ouvinte. É uma coisa difícil, mas a gente tem que falar. Se o filme, né, principalmente o filme nacional, que está em um lugar só, não tiver uma bilheteria, não tiver público, ele sai de cartaz. Ele
muito
sai
rápido
mesmo.
Nessa
ele sai quinta-feira da semana que vem. Então, eu estou chamando atenção para você, ouvinte, que às vezes pode ficar um pouco relaxado, falar, não, eu vou depois, né? Vai ficar em cartaz. Não, é diferente. Né? É diferente essa relação com os filmes americanos.
É semana a semana.
Isso,
né?
É semana, exatamente, Dani, semana a semana. Tanto é, e não é só um filme nacional, não, os filmes mais alternativos, diferentes, tanto é que a gente vai notando que vai diminuindo o número de sessões, passa para tarde às vezes e tal, isso e aquilo. Como esse está em uma sessão só, então se você gosta, eu acho que vale a pena acompanhar. E vale a pena se arriscar. Vá assistir, então. Vai e depois conta pra gente, combinado?
Valeu. É isso mesmo. E como não poderia deixar de ser, agora Toninho Horta e Loborges, Manuel Audaz.
Boa!
Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, viajar é mais, eu vejo mais a rua. Estrada, pó, o jipe amarelou, Manuel Audaz, Manuel Audaz, Manuel Audaz, vamos lá viajar. Ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar, Manuel Audaz, Manuel Audaz, iremos tentar.
Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.